prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, um programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, ouvinte! Aqui estamos nós com mais um Prosa Rural para você que está aí ligado em sua emissora favorita, aguardando as soluções desenvolvidas pela Embrapa e parceiros.
E por falar em parceiros, as nossas boas-vindas à EPAMIG, Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, que é a responsável pelo programa de hoje.
Isso! Aliás, acho que podemos dizer que esse programa da EPAMIG chega bem azeitado, não é mesmo, Selma?
Boa, William, boa! Já que azeitar vem de azeite. E como o tema dessa prosa é a olivicultura, que é o cultivo de oliveiras, cujos frutos são as azeitonas utilizadas para a produção do azeite de oliva, tem tudo a ver, né?
Claro, Selma! E vamos começar anunciando para o nosso ouvinte que a região da Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, produz azeites frescos e de qualidade.
Mas saiba, ouvinte, que além do azeite e das azeitonas, os produtores do município mineiro de Maria da Fé tem investido também em artesanato e na produção de cosméticos. O pessoal de lá tem uma linha de sabonetes e aromatizantes que eles produzem com os resíduos da azeitona. Ó, é coisa de primeira!
E o cultivo das oliveiras, bem como as propriedades de seu azeite, são conhecidas pela humanidade, ó, desde tempos muito remotos.
Já no Brasil, o ano de 2018 marca os 10 anos da primeira extração de azeite de oliva feita em solo brasileiro. Bacana, hein? Isso significa que há mercado para os produtores.
Com certeza. E para você conhecer um pouco dessa história, ouvinte, chamamos o engenheiro agrônomo Luiz Fernando de Oliveira, coordenador do Programa Estadual de Pesquisa em Olivicultura da EPAMIG.
E para conversar com ele, a jornalista Mariana Penaforte. Acompanhe.
Um dedo de prosa.
Vamos começar falando, né, que 2018 completa 10 anos da primeira extração do azeite brasileiro. E quais são as mudanças que a gente pode ressaltar nesse período?
De lá para cá, a principal mudança que a gente pôde observar realmente foi o interesse por parte dos produtores, né? Se pensarmos que em 2008, quando nós fizemos essa primeira extração, existiam poucos produtores interessados na cultura, 3 ou 4 produtores na região. E hoje nós temos números expressivos que estão chegando aí a aproximadamente 200 produtores. Então a gente pode dizer que esse daí foi um dos grandes saltos que nós tivemos. E hoje nós já temos uma experiência muito maior, tanto do processo como também do próprio conhecimento desse azeite que é extraído, que é produzido aqui na região. Então hoje, para os produtores terem na sua propriedade, nos seus lagares, essa informação, ela foi desenvolvida inicialmente aqui para ensinar a ele a manejar e a conduzir todo o processo, desde a produção das mudas, do plantio e condução dessas plantas no campo, até nessa parte final, que é propriamente dita a qualidade do produto, do azeite.
É, quando algo dá certo, quando os resultados aparecem, o número de interessados só faz aumentar, o que é natural, principalmente quando há mercado para os produtos, como nesse caso.
Você falou que hoje já são mais de 200 produtores, né? Quais são os municípios da região que mais produzem?
Ó, nós temos vários municípios aqui na região da Serra da Mantiqueira já produzindo as azeitonas, o seu azeite. Né? A gente pode citar Maria da Fé, que é onde a EPAMIG está instalada aqui como a unidade experimental, né? O campo experimental de Maria da Fé. Temos plantações, por exemplo, em Poços de Caldas, temos plantações em Airooca, temos plantações em Alagoa, Delfimor, Moreira, temos plantações em Gonçalves. Já são mais de 60 municípios com plantios de oliveira já instalados aqui na região.
Em Minas, São Paulo e Rio de Janeiro.
É, agora também no Espírito Santo, né? A oliveira, ela deixou de ser concentrada apenas na região da Serra da Mantiqueira, que realmente pega municípios desses 3 estados, mas ela também está começando a se expandir na região serrana do Espírito Santo.
Quais são as características que uma região precisa ter para produzir oliveira para a extração de azeite?
Essas características, para a nossa região aqui, nós estamos falando da Serra da Mantiqueira, nós precisamos de características específicas que a cultura necessita. Quais seriam elas? Primeiro, a oliveira é uma cultura que precisa de frio para que ela possa produzir. Então, para que nós tenhamos o frio necessário para que ela produza, aqui na região da Serra da Mantiqueira, nós precisamos plantar, conduzir esses cultivos em regiões altas, ali com pelo menos 900 metros de altitude. Se nós estivéssemos falando em outra região, mais ao sul do globo lá, o pessoal do Rio Grande do Sul, do Uruguai, do Chile, ou se a gente for para a região onde a oliveira naturalmente ela é cultivada, lá no Mediterrâneo, né? A gente está falando lá da Espanha, da Itália, que tem uma latitude mais ao norte, aí você não precisaria dessa altitude, porque naturalmente ele já tem o frio que a oliveira precisa.
Pesquisador Luiz Fernando, nós gostaríamos de saber se o azeite nacional tem alguma característica especial.
A principal característica que nós chamamos a atenção do nosso azeite é o fato dele ser um azeite fresco, ou seja, é um azeite que chega até o consumidor num período muito rápido após a sua produção, após a sua extração. E isso vai conferir para o azeite características principalmente de frescor e frutado, cheiro de aroma, muito interessantes. Outra característica também que é observado aqui é que algumas cultivares de oliveira plantadas na região têm propiciado azeite com características sensoriais bem distintas quando comparado com outras regiões produtoras. Nós estamos falando de características, por exemplo, de amargo e picância, que também são muito apreciadas em azeite.
Qual que é a expectativa para a safra deste ano?
A expectativa para 2018 é que sejam produzidas na região aproximadamente 80 mil litros de azeite, o dobro do que foi produzido o ano passado, que foi 42 mil litros.
Uau! O dobro da produção de um ano para o outro!
Qual que seria a idade produtiva média de uma oliveira?
Ela começa a produzir 4 anos após o seu plantio. E ela vai aumentando a produção ano após ano até ela chegar num ponto onde essa produção estabiliza, que nós acreditamos que é entre o 10º e o 12º ano após o seu plantio.
E isso quer dizer renda para o produtor. Já para o consumidor, um azeite fresquinho, produto nacional de qualidade, um diferencial para a mesa do brasileiro. Mas agora, vamos deixar a sessão de culinária e passar para a sessão de beleza. Vamos aos cosméticos.
Beleza! Sem trocadilho, viu, Selma? Chamamos de volta, então, a Mariana para conversar com a farmacêutica Vânia Gonçalves, de Minas Gerais. Ela utiliza o bagaço da azeitona para produzir sabonetes e aromatizadores. Acompanhe, ouvinte!
Fala, produtor!
Desde que foi feita a primeira extração do azeite extra virgem Maria da Fé, eu comecei a fazer testes para usar esse azeite para fabricar cosméticos. E pela propriedade que o azeite tem na cosmetologia. Aí eu testei com azeite extra virgem produzido em Maria da Fé e deu um ótimo resultado. Então eu criei uma linha de cosméticos usando o azeite extra virgem. E depois, em 2014, eu testei o resíduo produzido durante a extração do azeite. Quando moe azeitona para fazer o azeite, vira aquele bagaço da azeitona. E eu testei esse produto para fabricar sabonete. Aí fiz o teste, deu certo, e criei uma linha de produtos onde eu utilizo o resíduo da extração do azeite. Faço sabonetes em barra, eu uso também as sementes trituradas para fazer difusores de ambiente, para perfumar o ambiente. Eu coloco essências, óleos essenciais para perfumar essa sementinha, usando para perfumar o ambiente. Faço também em sachês de tecido para ser usado em guarda-roupas, gavetas, para perfumar. No caso do resíduo, ele seria descartado e eu reaproveito esse resíduo.
Obrigado pela participação, Vânia. Muito bacana a sua iniciativa, viu?
E o pessoal do município de Maria da Fé agarrou mesmo as oportunidades propiciadas pelos olivais.
Sim, eles estão produzindo azeitona e também chocolates com azeite, além de artesanato com a folha e a madeira da oliveira. produtos que são ofertados no comércio local, o que beneficia todo o município. Tá aí, gostei, hein?
Eu também. Quantas possibilidades, né, ouvinte?
Agora, redobre a atenção para saber quais são as características que você deve observar na hora de escolher um azeite no supermercado.
Nossa, essas são dicas preciosas. E quem as traz é o engenheiro agrônomo da Epamig, Luiz Fernando, que está de volta. Acompanhe.
Pitacos da Hora.
Para a gente poder escolher um azeite no supermercado, algumas características são interessantes de ser observadas. Primeiro, um azeite, ele é um óleo, né? Ele vai ficar ranço com a idade. Então, o primeiro ponto é optar por azeites que sejam frescos, que sejam jovens. E isso, às vezes, a gente não tem essa informação, porque a gente não sabe exatamente quando o azeite foi produzido. Então, nós temos que olhar lá no rótulo a data de envase e a data de validade dele. Quanto mais jovem o azeite, melhor é as suas características, né? Pelo menos, a tendência é que as suas características sejam melhores. É o primeiro ponto. O segundo é observar como que esse azeite está armazenado e aonde ele está disposto no supermercado. Azeite tem que ser armazenado em garrafas escuras. Então, jamais comprar azeites em garrafas claras, porque a luz, ela é um grande vilão do azeite. Outra coisa também é que o azeite ele tem que ficar em local fresco, né? Com temperaturas aí em torno de 18 graus. Então, olhar lá no supermercado também se o local onde o azeite está armazenado é um local fresco ou se é um local muito quente. Fugir desse tipo de azeite. Outra coisa que nós podemos chamar atenção é observar lá atrás, isso não é uma regra, mas eu gosto de chamar essa atenção, é que aonde o azeite foi produzido e aonde o azeite foi envasado. Optar preferencialmente para aqueles azeites onde eles foram produzidos e envasados no mesmo local. Por quê? Como ele foi produzido num lugar e ele viajou e ele foi envasado em outro local, às vezes até em outro país, a possibilidade de ter acontecido alguma coisa, ou seja, de adulteração ou mesmo algum problema no transporte, ela é maior do que se ele já tivesse sido transportado, já envasado nas garrafinhas, as garrafinhas finais que vão ser entregues ao consumidor. Outra coisa que nós podemos chamar a atenção também é o preço, né? Azeites muito baratos, com preço muito baixo, a possibilidade é que aquele produto já tenha uma certa idade, que ele já esteja com as suas características comprometidas. Então, azeite não deve ser muito, muito barato mesmo. E para finalizar essa questão, mais duas dicas também eu acho super válida. Primeiro, é procurar na internet. Hoje em dia, várias empresas, né, o Ministério da Agricultura, a Anvisa, a Proteste, elas têm feito inspeções rotineiras em azeites encontrados no supermercado e feito análises químicas desses produtos. Então, olha na internet lá quais são os resultados das marcas que temos disponíveis hoje no supermercado e olha lá qual que foi aprovada, qual que foi reprovada e aí já foge dessas que foram reprovadas porque com certeza já foi detectado que ela tem algum tipo de problema. Outra dica também é comprar um azeite pela marca, né, que você acredita que tenha qualidade, que a empresa seja idônea e observar aquele azeite. Ele mantém aquelas características toda vez que você compra? É um azeite que te agrada? É um azeite que não teve nenhum problema aí? Você não encontrou nenhum problema na mídia com relação a esse produto?
Grata pela sua participação no programa de hoje, Luiz Fernando. E quanto a você, amigo ouvinte, espero que tenha gostado de conhecer as possibilidades da olivicultura.
Agora, se você quiser saber mais sobre a produção de azeites na região da Serra da Mantiqueira e também se quiser conhecer o campo experimental da Epamig em Maria da Fé, entre em contato conosco, pois teremos o maior prazer em atendê-lo.
É isso mesmo. Ó, o DDD é 3131 e o telefone é 3489-5094.
Não conseguiu anotar? Deixa comigo, vou repetir. DDD 31, telefone 3489-5094.
Ah, e você também pode acessar o site www.epamig.br ou enviar um e-mail para faleconosco@epamig.br.
Mas se você preferir, pode ligar para o Prosa Rural de um telefone fixo ou de um orelhão. A ligação é gratuita.
0800-646-1160. E por hoje é só, ouvinte.
Obrigado pela audiência e até o próximo programa.
Até!
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro, Mariana Penaforte de Assis. Edição, Mônica Silveira. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Técnica, Tony Ribeiro. Conteúdo, Epamig.